presidente. E como fazemos todas as quintas-feiras, num trabalho da jornalista Gabriela Rodrigues e na coordenação do presidente Paulino José de Oliveira, nós conversamos às quintas-feiras com uma pessoa que vai nos contar da sua experiência, um pouco da sua trajetória, e irmos aprendendo com essas pessoas que no dia a dia se capacitam para poder também executar de forma sempre correta as decisões governamentais. Então, queremos avisar que no dia de hoje, como também destacamos aqui, o nosso convidado é... eu vou deixar para aqui, ele nos diga depois os seus predicados, já que o Leandro Ricardino Corrêa é contador. Aí nós vamos saber um pouco da sua história, da sua trajetória e também da sua família. Bom dia, Leandro Ricardino Corrêa. Só um minutinho, Leandro, para que eu possa... Estou aqui trazer a tua... Agora sim... Leandro Ricardino Corrêa, é esse teu nome?
Isso mesmo. Bom dia a todos aí, bom dia amigos da Secopar, amigos contadores que nos ouvem.
Ok. É uma satisfação poder estar aqui com o amigo, com o companheiro, com o colega, enfim. Hoje o contador, o profissional da contabilidade, ele já exerce inúmeras funções. Você, aí nas suas atividades, é mais requisitado em que área? De aconselhamento ou de cálculos legais aí do governo?
João, eu particularmente tenho a formação contábil, mas também tenho especialização na área de controladoria e de auditoria e perícia. Então, eu trabalho bastante a contabilidade consultiva, exerço também outras funções no município aqui. Além de ter um escritório de contabilidade, eu trabalhei nos últimos anos aí trabalhando na prefeitura como consultor contábil, né? Eu participo de alguns comitês de trabalho aqui na cidade, que é o Comitê Gestor de Desenvolvimento Municipal. Estou também nomeado lá no Comitê de Ciência, Inovação e Tecnologia. E além da contabilidade de escritório mesmo, aquela contabilidade tradicional, como eu me formei na área de controladoria, eu trabalho bastante a contabilidade consultiva. Tanto é que eu até prefiro essa área, né? Mais inovadora aí, essa área mais de uma contabilidade, né, na parte de consultoria, na parte de treinamento. Então eu trabalho bastante essa parte aí com meus clientes hoje.
Quando o governo começa, por exemplo, agora com essa ideia do aumento para a isenção do imposto de renda que se cogita, a tributação sobre a gasolina, o combustível, vocês se arrepiam ou já estão acostumados com isso aí, com essas mudanças?
Boa pergunta. O contador, ele tem que ser hoje um profissional muito bem preparado, né? A legislação, as mudanças são constantes na vida do contador. Então a gente hoje já está meio que calejado com isso, né? Eu imagino que deve haver mudança, sim. Infelizmente nós não tivemos novamente essa atualização da tabela de imposto de renda, como você mencionou. Então, se não me engano, já é o quinto ou sexto ano que nós não tivemos essa atualização de tabela de imposto de renda, mas eu vejo que é necessário ser feito isso, e a gente tem que estar preparado. O profissional contábil hoje, ele precisa estar preparado, ele precisa estar sempre se atualizando, sempre estudando, né? Ele tem que ter essas informações aí, porque a gente atende um cliente, sim, de última hora, é uma ligação que ele liga para tirar uma dúvida. Então a gente tem que estar sempre bem preparado e com as informações aí sempre atualizadas. Não vejo problema com isso, tá? Não vejo problema, eu acho que isso é a função do contador. Eu sempre costumo falar com meus clientes, falar com meus amigos, que o contador ele é aquele profissional que está ali para te tirar dúvidas, para te orientar. E o contador, de fato, o bom contador, ele tem que ter informação na hora certa.
Correto. Inclusive, o governo cogita sair com uma medida provisória, porque se esperar passar pelo Congresso, não sai esse ano, né? Quer dizer, são hipóteses, mas como estamos num ano político, houve essa promessa de campanha, provavelmente alguma coisa vai sair. Penso eu, e no seu entendimento?
Eu imagino também que é necessário ter feito isso, mas como você bem mencionou, e foi muito feliz aí na sua informação, esse ano político ele tem uma limitação muito grande quanto a operações de legislação, quanto a mudanças. Eu trabalho nessa área, eu sou assessor legislativo hoje aqui na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. Então eu vejo que esse é um ano de muita limitação de trabalho por parte, né, dos legisladores, tanto isso na Câmara Federal como Municipal. Então eu imagino que seja difícil que tenha alguma alteração. Nós não tivemos nenhuma novidade quanto à tabela de imposto de renda. Então não estou muito crente que vai acontecer isso esse ano novamente, tá?
Ok. Leandro, nos conte um pouco aí como é que você adentrou ao mundo contábil, como é que foi aí os primeiros passos, como é que você chegou nessa posição atual?
Então, eu estou hoje há 22 anos, 21 anos na verdade, na área contábil. A minha primeira experiência foi em escritório de contabilidade, de um contador conhecido na cidade, e inclusive essa história ela se cumula um pouquinho com a política, porque o meu primeiro chefe lá do escritório de contabilidade, ele foi eleito vereador na cidade no ano de 2000.
Em Foz do Iguaçu mesmo?
Exatamente, em Foz do Iguaçu. Então em 2000 ele foi eleito vereador na cidade, representante da classe contábil. E eu já estava, eu conhecia um senhor que foi para trabalhar nesse escritório de contabilidade. Acabou me levando junto também. Então, em 2001 foi a minha primeira experiência em um escritório de contabilidade. Eu entrei lá como office boy, fui mesmo para aprender o ofício, né? Fazer o trabalho ali de rua mesmo, entrega de documento, tudo. E ali eu fui evoluindo. Logo aos 4 meses que eu estava trabalhando como office boy, eu fui promovido no setor de escrita fiscal, necessitei de um profissional lá, e desde que eu entrei no escritório eu sempre fui muito curioso em aprender, fazer lançamento. O pessoal naquele tempo ainda tinha uma tecnologia um pouco mais, não era tão avançada como hoje a tecnologia, né? A gente tinha aquele sistema de contabilidade INSS-DOD ainda. Eu por oportunidade nunca tinha feito um curso de computação, datilografia. Naquele tempo ainda era normal, né? Então eu fui aprendendo ali dentro do escritório mesmo. Eu fazia os cadastros de banco, eu perguntava pro pessoal como que fazia aquele lançamento de nota, como que eu digitava as notas no computador, e acabei aprendendo assim, fora do horário mesmo. Às vezes o pessoal ficava para fazer uma hora extra lá e eu comprava um lanchinho para eles e ficava ali aprendendo. Então a minha primeira experiência foi no ano de 2001 no escritório de contabilidade. Entrei como office boy, depois fui promovido para escrita fiscal, passei também para contabilidade. E nesse escritório de contabilidade eu trabalhei por 6 anos. Ali mesmo eu iniciei já a faculdade, gostei do trabalho, comecei a aprender de fato, né? Fui para a faculdade e dali começou a minha experiência. Então com 6 anos daquele primeiro experiência eu fui para um novo escritório, trabalhei mais um período de quase 2 anos. E desse segundo escritório eu passei a trabalhar numa área que eu me encontrei bastante, assim, que foi a área de contabilidade gerencial. Eu tive a oportunidade de ir para uma empresa de grande porte aqui no município de Foz do Iguaçu, um grupo empresarial bem famoso aqui na cidade, e eu fui para trabalhar na contabilidade gerencial com eles. Lá eu fiquei por quase 10 anos, e nesse período de 10 anos eu aprendi muita coisa também. Também me especializei na área de controladoria, de controle, minha auditoria. E a posterior a isso, eu saí de lá para abrir o meu próprio escritório. Então, em 2015, eu abri o meu escritório, em sociedade com um colega meu de faculdade também. Foi um período bem conturbado para a gente, né? Início de carreira, um escritório pequeno, a gente tinha poucos clientes. Mas fomos evoluindo, graças a Deus, e hoje temos o escritório Contador Resolve, onde nós atuamos já desde 2015, então 6 anos já de fundação ali do nosso escritório. E estamos nessa área já, trabalhando então, resumindo, em 21 anos quase de trabalho na área contábil. Desde esse período de 2015 eu também iniciei lá no sindicato e foi um trabalho conjunto, né? Eu sempre tive outras funções além do escritório de contabilidade. Então desde 2015 eu já atuo em outras áreas aí de controladoria, de implantação de controle de empresas, área de auditoria também. Então isso foi o meu histórico profissional, né? 21 anos aí na área contábil, mas sempre intercalando com outros trabalhos. Eu já fiz aí trabalhos em escola particular, fiz trabalhos em restaurantes, né? Na própria Itaipu Nacional, aqui de Foz do Iguaçu, no CRV, ali eu trabalhei como gerente de restaurante ali, de controle. Então foi um período assim que eu ganhei experiência, fui crescendo, mas sempre mantendo meu escritório ali, principalmente com meu sócio, o Rafael. Mas a gente intercalava o trabalho de contabilidade tradicional, de escritório, né? Juntamente com outro serviço aí que a gente sempre teve fazendo nessa área de controladoria.
E hoje esse somatório de experiência está te levando em outras funções, como eu observo aqui, e parabéns, Leandro, a própria Gabriela Rodrigues fez aqui você é bacharel em ciências contábeis, formado pela CESUFOS, FAFIG e pós-graduação, tem MBA em gerência contábil, auditoria, perícia e controladoria pelo CETES e Uninter no ano de 2010. Mais de 20 anos, como você disse aqui, experiência em trabalhos contábeis, administrativos. E agora, com todo esse somatório de experiências, você vai para uma função no sindicato. Segundo o que a FECOPAR já me posicionou, você vai assumir a presidência do SINCOFOS?
Isso mesmo, João. Então, agora, no último dia 29 de dezembro, nós tivemos a eleição, assim, em chapa única do sindicato, né, do SINCOFOS. Eu assumi a presidência. Levo esse desafio, já que há alguns anos eu tenho aprendido muito com o sindicato, tenho participado já das últimas quatro diretorias aí, de eles, né? Então, eu assumi essa responsabilidade de, por 2 anos, ser o presidente do SINCOFOS. Uma função que me agrada muito, sempre gostei muito de estar participando do SINCOFOS, que antigamente não estava na diretoria, mas sempre fui muito próximo a isso, né? Talvez seja uma questão já de experiência profissional, porque o escritório que eu mencionei a você, onde eu tive a minha primeira experiência como funcionário no escritório de contabilidade, sempre teve lá o primeiro chefe meu, esteve sempre ligado ao sindicato, então eu aprendi isso muito com ele, estive sempre ligado, e quando me tornei profissional, aproveitei isso, essa experiência também de estar próximo ao sindicato e sempre estive participando. Então, nas últimas 4 diretorias eu estive, né, iniciei lá os trabalhos, fui aprendendo e hoje tenho essa honra de assumir a presidência, um desafio, na verdade, porque o momento, né, não é bom para, eu acho, nenhum sindicato, mas a gente tem esse desafio de pelo menos manter o sindicato em atividade, criar ferramentas para que ele melhore a sua gestão, logicamente, e sempre buscar uma inovação, uma melhoria, para que o nosso sindicato se mantenha aí com as atividades importantes que ele exerce no dia a dia.
Pois é, Leandro, esse novo conceito de sindicato, não é? Já que aquelas verbas que costumeiramente vinham já não existe mais, faz com que cada sindicato se renove, não é?
Exatamente, foi como eu disse, eu acho que a palavra certa para todos os diretores do sindicato hoje é o desafio. A gente precisa viver uma nova experiência, né? Um momento assim, de extrema dificuldade para todos os sindicatos, né? Com o evento lá da reforma trabalhista, a gente perdeu as contribuições sindicais, a gente não tem hoje uma fonte de renda no sindicato, então para ele se manter é uma dificuldade muito grande. Os diretores, né, a presidenta, eles trabalham, logicamente, com sua vontade própria, com a sua doação de tempo para o sindicato, e isso precisa ser mantido. No meu ponto de vista, é uma entidade assim, que é de extrema importância. Eu represento um sindicato aqui na prefeitura da cidade, em dois comitês, como eu já mencionei anteriormente, né? Então eu vejo a importância que se tem um sindicato na cidade, mas que talvez não seja dado o devido valor a ele pelos próprios funcionários. Né? Muitas pessoas aí entendem que o sindicato é uma fonte lá de custo para eles, às vezes não participam, não entendem a necessidade que existe dessa entidade no município e a nível nacional, em todas as demandas que a gente está trabalhando, né? Em todas as ligas que a gente entra aí, para sempre, logicamente, beneficiar o profissional contábil. Mas muitas vezes as pessoas não entendem isso, então eu acho que é um trabalho muito importante para nós, que a gente vai fazer um trabalho grande aí de recuperação do sindicato.
Certo. E como é que a Federação dos Sindicatos dos Contabilistas poderia ajudar? Como é que você entende que a entidade que agrega os sindicatos poderia exercer um papel que ajudaria cada entidade?
Bom, eu acho que a federação tem extrema importância nisso, porque é ela que norteia todos os trabalhos que a gente faz, né? É ela que regulamenta tudo, que unifica os sindicatos. Eu acho que a palavra-chave de tudo que a FECOPAR principalmente faz aí é a união dos sindicatos. Ela mantém o diálogo, ela mantém os encontros regularmente. Claro que a gente teve muita dificuldade com a pandemia, então foram poucos encontros, né? Foram poucas reuniões. Mas a FECOPAR, né, a federação, ela tem essa função que é dirigir mesmo, que é controlar todas as ações do sindicato, com uma boa parceria, e que a gente possa se manter em união, manter o diálogo, manter aquela procura sempre pela melhoria de todos os sindicatos. E a federação faz isso, né? Claro que cada sindicato tem a sua característica de região, tem a sua característica regional, então ela tem essa função aí de manter unificado, de manter os diálogos, manter os trabalhos sempre em conjunto, para que a gente possa melhorar em todas as situações. Então a federação, eu faço parte, hoje, além de ser diretor lá, fui nomeado na comissão de esportes da FECOPAR, então eu sinto muito, hoje me sinto muito feliz em assumir essa presidência, porque eu vejo que eu posso me doar um pouco mais, eu posso, né, transformar a realidade aqui do sindicato. E claro que a gente conta muito com a FECOPAR, a diretoria da FECOPAR, ela tem um profissionalismo muito bom, é uma equipe assim, muito preparada, que traz muitos bons resultados, a gente vê nos últimos anos. Então isso é importante para que a gente possa manter essa melhoria, que a gente possa manter e buscar sempre a melhoria no sindicato regional.
Ok. A Lei Geral de Proteção de Dados, pela sua experiência aí na área política e também na área contábil, em vários setores onde você já trabalhou, ela te preocupa? Acha que essa lei que está valendo, será que está valendo mesmo? Como é que você visualiza a implantação disso, as multas que se propaga que tem? Como é que você enxerga esse momento?
João, eu enxergo com certa preocupação, sim. Me preocupa muito, você disse aí se está valendo ou não. A gente vê que é uma lei que foi criada, mas ela ainda não está em utilização, como dizer, em uso, né? Mas eu acho que o futuro nos reserva muitas surpresas com essa legislação. Eu acho que é uma mudança, é uma quebra de paradigma muito grande para o empresário, né? O empreendedor, o empresário, aquela pessoa que nós, no escritório de contabilidade, representamos. Então, novamente, foi uma legislação alterada no Brasil, que cabe ao contador fazer toda a orientação, a preparação, né? E fazer que o empresário, principalmente, entenda assim, que ele entenda o risco e o problema que essa legislação pode trazer para ele. Eu acho que vai ser uma coisa muito grande. Imagina aí empresários com certa dificuldade, com muitos processos, com muitos problemas em relação a essa lei. E nós mesmos, empresários contábeis, também, a gente tem muito problema, vamos ter talvez muito problema com essa legislação, porque quando a gente fala de tratamento de dados, né, o escritório de contabilidade, o contador, ele é responsável por muitos dados dos seus clientes, né? A gente teve que fazer uma renovação, mudança de contrato de prestação de serviço, a gente teve que se preparar. O contador visualizou esse problema há muito tempo já. Nós fizemos vários cursos, vários treinamentos, né, orientações aí ao nosso cliente e a nós mesmos. Então eu imagino que vai ter sim uma lei aí de muita importância e muito impacto na classe contábil e também na classe de empresários.
Ok. Estamos conversando com... deixa eu perguntar, Leandro, estamos conversando com o Leandro Ricardino Correa, da cidade de Foz do Iguaçu. Quando é que é a posse da nova diretoria?
João, nós não temos ainda essa informação, porque o nosso presidente Paulinho, da Ficopar, ele estará aqui na nossa cidade na terça-feira, tem uma reunião agendada com ele. Então, geralmente, nós temos essa incumbência, né, de fazer a posse, e assim, essa data, geralmente, ela tem que ser composta por toda a diretoria, porque tem a questão de logística e outras cidades que também fazem a posse. Então, eu não tenho ainda essa data prevista. A gente está num momento muito difícil aqui na cidade, imagino também que essa seja uma dificuldade hoje de deslocamento, né, de aglomeração de pessoas. Nós estamos num momento muito difícil com a Covid aqui em Foz do Iguaçu. Então eu tenho essa dúvida, inclusive, se a gente fará uma posse, né, uma festa, uma posse festiva, quero dizer. Lógico que a cerimônia tem que ser feita, né, a gente tem que ser empossado, mas a princípio nós vamos conversar na terça-feira próxima com o presidente Paulinho e verificar essa possibilidade, principalmente para intercalar datas, né. Facilitar a logística do pessoal que vem de outros municípios, que vem aí de outros sindicatos, prestigiar a nossa posse. Então a gente não tem essa data prevista ainda.
Ok. Leandro, diz que tem uma princesa aí que mora com você. Nessa sua trajetória, como é que você vislumbra a Maria Luísa?
A Maria Luísa hoje é a minha paixão, né? Minha pequena hoje é um ser assim que veio para iluminar a minha vida. Não só minha, como da minha esposa, Maria também. É uma sequência de maridos que eu tenho lá, desde a bisavó, a avó, a mãe, né, que seria minha sogra, a mãe, que é a minha esposa, também Maria, e hoje a Maria Luísa, com 7 anos. Veio para mudar a nossa vida, trouxe, né, um conceito de pai para a gente, mas fez assim um bem enorme para a nossa vida. É a minha paixão, é uma princesa mesmo, como você disse. Então, assim, tudo que a gente faz a partir do nascimento dos seus filhos, né? Eu acho que é sempre em busca da felicidade, do conforto, e tudo que age melhor para os filhos. Eu sempre fui, assim, um pai tradicional, não sei. Meu sonho era ser pai, eu sempre gostei muito disso, eu gostava dessa ideia, eu planejei isso, né? Eu gosto muito de planejamento, até por minha formação, não sei. Que é controle, que é auditoria, que é tudo na parte profissional, mas quando ela veio para nossas vidas, assim, foi uma mudança uma mudança total em nossa vida. A gente passa a viver por esse ser ali que está dependendo da gente, né? Então é a minha paixão de vida, é uma criança fenomenal, com uma inteligência muito grande, e que hoje, a cada dia, ela me surpreende, né?
Que bom, parabéns, Leandro. E ela gosta de números. Bom, 7 anos ainda está muito nova para. Mas será que vai seguir aí o pai?
Olha, eu acho que sim, viu? Ela adora ir no escritório, quando eu estou trabalhando, ela vai, ela chega lá, fica um pouquinho comigo, são poucas às vezes, mas ela hoje já fala para mim, vou te confidenciar uma história aqui. Ela alguns dias me perguntou se ela poderia ter duas profissões. Eu falei para ela, claro que você pode, meu amor, não sei o que você pensa, o que você acha, né? E ela falou, não, pai, eu pergunto porque eu queria trabalhar no teu escritório de contabilidade, mas eu queria também ser maquiadora. Ela adora maquiar as pessoas, adora maquiagem, adora tudo que tem relacionado à beleza. Então, claramente, né, eu falei, olha, o papai vai comprar para você um salão de beleza, se você quiser. Não tem problema nenhum quanto a isso, você pode ter duas, três, quatro, quantas profissões você quiser. Tá? Logicamente, eu nunca exigi isso dela, com a sua idade, né, mas eu imagino que ela vai pedir, sim, o ofício do papai, né. Então ela adora, ela gosta de ir lá, ela gosta de ir, ela tem uma inteligência assim, muito grande, ela é rápida no raciocínio. Então eu imagino que ela tem todas as credenciais, né, pra seguir esse ofício aí. Eu espero, logicamente, poder ser agraciado com isso. Mas, logicamente, a gente apoia tudo que ela quiser aprender. Então, fiz isso já, ela com 7 anos já tem, lá na posição que ela vai ter, ou tem uma ou duas, pra mim não importa. Eu espero que ela seja assim, que ela consiga realizar esse sonho dela.
Ok. Eu fico muito feliz, Leandro Ricardino Correa, de você ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco, trocando informações, contando um pouco da sua vida pessoal, sua vida profissional. Olha, a Rádio Fecopar agradece a sua presença, deseja aí na posse uma gestão, além de duradoura, uma gestão com muita produtividade, de sucesso e cada vez mais valorizando o profissional da contabilidade. Conte conosco aqui, que é esse o papel da Rádio Fecopar, de mostrar para a sociedade o papel relevante de vocês. Ok? Muito obrigado e até uma outra oportunidade.
Obrigado, João. Eu te agradeço aí as suas palavras. Logicamente que esse é o pensamento mesmo, né, da gente manter o sindicato em atividade, fazer uma boa gestão, melhorar o que a gente tem, principalmente dar continuidade, geralmente é o que acontece, né, mas sempre buscando uma melhoria, buscando lá novas ferramentas, novas opções para que o profissional contábil seja sempre bem valorizado. Eu trabalho isso muito, eu acho que o profissional contábil deve ser valorizado, ele deve se valorizar primeiramente, para que a gente tenha uma união, para que a gente tenha uma conversão maior em busca, né, da melhoria do profissional contábil. Então, eu agradeço a você, agradeço a Fecopar e fico sempre à disposição aqui em Foz do Iguaçu. Quando necessário, podem me chamar, que eu estou à disposição.
Muito obrigado. Conversamos assim com Leandro Ricardino Correa, futuro presidente do Sindicato dos Contabilistas de Foz e da região, que falou diretamente dessa bonita cidade que tem uma das maravilhas do mundo, as Cataratas de Iguaçu. Tchau, Leandro, um abraço, ouvintes, e até logo mais às 11, no Papo das 11.